Saudações, querido ouvinte. Meu nome é Manuela Romano e hoje no canal Dormindo de Olhos Abertos vou lhe apresentar uma história de tirar o fôlego. Após ouvir A Herança de Porcelana, você jamais conseguirá olhar para uma boneca ou escutar uma risada de criança sem lembrar de minhas palavras. Este episódio teve intensa dedicação de Eduardo Serrano, responsável pela elaboração do texto de apresentação, Marina Campos, responsável pelos efeitos sonoros e edição do podcast, Benício Gomes, responsável pela publicação da história do canal, e por fim, nossa autora e narradora Mariana Canto. Obrigada por ouvir mais um episódio. Bons pesadelos!
Nunca fui uma mulher sentimental. Eu cresci mimada pelos luxos da cidade grande e os perfumes caros. Até chegar na minha fase adulta, nunca encostei um tecido em meu corpo puro que não fosse de marca. Alguns podem até me descrever como uma mulher materialista e egocêntrica, mas eu não sou. Eu nunca precisei da minha família para tomar qualquer decisão da minha vida, mesmo nos piores momentos. E quando minha mãe faleceu, eu chorei, mas sem derramar lágrimas. Chorei pela obrigação. Chorei porque era o que se esperavam. Mas a minha verdadeira tristeza veio quando eu descobri que a herança dela consistia em uma casa velha e isolada no interior, do qual ela praticamente me obrigou a cuidar. E uma boneca de porcelana, com aparência desfigurada, que me causava tremores involuntários toda vez que a observava. Nada de joias ou de contas fechadas, apenas duas coisas de aura maligna. Com o toque gélido, puxei a maçaneta da maior e mais pavorosa porta da casa. O local era isolado e com um aspecto desgastado, que ficava em plena solidão no interior. O seu odor de velhice e abandono impregnava cada centímetro quadrado do espaço. Os corredores eram exageradamente longos e sombrios. Suas portas rangentes pareciam até sussurros. Algo naquela casa fazia-me sentir uma presença opressora. Eu não sei se era o chão putrescente e bolorento, as paredes asquerosas e sinistras, ou o simples fato de que todos os espelhos estarem cobertos com um pano amarelado. A minha mãe, ela costumava dizer que espelhos são portais, mas para onde eles levavam, ela nunca me disse. Ai, eram superstições ridículas de qualquer forma. No andar de cima, as coisas não melhoravam. O quarto possuía sombras movediças e macabras com um ambiente opaco e claustrofóbico que fazia meu coração pulsar. E a boneca? A boneca permanecia imóvel sobre a cômoda do quarto, que um dia já fora de minha mãe. A sua pele de porcelana rachada na bochecha, o vestido rendado rosa, que foi amarelado pelo tempo, mas o que mais me incomodavam eram os olhos, de um azul profundo e falso, fixos em mim. Eu até pensei em jogá-la fora, mas algo me impedia. Talvez fosse uma recordação infantil, uma sensação de que ela não me pertencia o suficiente para ir ao lixo. As noites na casa eram insuportáveis. Quando a lua formidável e gibosa atingia seu auge, o vento atravessava as frestas das janelas, produzindo murmúrios longos, quase palavras. E a boneca? Ai, eu podia jurar que ela mudava de lugar. Uma hora ela estava sentada na poltrona, na outra sobre a cômoda novamente. Eu cheguei até a me questionar se por um impulso inconsciente não era eu mesma movendo-a. Mas então veio a pior noite. Eu acordei com uma sensação estranha no quarto. O ar estava gelado e um aroma de perfume velho impregnava tudo. Os meus olhos, ainda marejados, se abriram. E aí eu vi. A boneca, ela estava à beira da cama, não onde eu havia deixado. Aqueles olhos de vidro piscaram. Não, não, eu estava sonhando. Tinha que ser um sonho. Ela fechou seus olhos com força e eu puxei o cobertor sobre o rosto, sentindo meu coração bater cada vez mais alto. Foi aí que o som veio. Uma risada baixa, infantil, arranhada, como se as cordas vocais que a produzissem já estivessem desgastadas. Meu corpo estava petrificado, um grito engasgado na garganta. Foi quando eu senti aquelas pequenas mãos gélidas e tenebrosas arrastando-se sobre a borda do colchão. Eu me levantei num salto e acendi a luz. Mas quando eu vi, A boneca estava no chão, parada, tombada, inofensiva.
Ah, não, não, eu não aguentava mais aquela tortura. Eu já tinha perdido totalmente a razão. Por um conjunto de terror e raiva, eu agarrei aquela boneca e joguei-a contra o espelho. Assim, aquele pano amarelado foi derrubado e o reflexo do quarto se revelou. Mas o reflexo que estava lá não era o meu. Lá no vidro, com partes quebradas, a imagem refletida era diferente. O quarto era igual, só estava mais escuro, com os cantos tomados por sombras movediças. E havia uma mulher, uma figura idêntica a mim. Mas seus olhos estavam vazios, fundos como poços sem fim. Era uma visão de um pesadelo pavoroso. E no colo da mulher estava a boneca, com seu sorriso malévolo e aura maligna.